a UEL e você.
No dia 14, o pesquisador paraense Fabrício Alves da Silva, doutorando pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade Federal do Paraná, do Pará, está realizando na UEL coleta de dados junto ao acervo de literatura de cordel do Sistema de Bibliotecas aqui da Universidade Estadual de Londrina. Fabrício desenvolve pesquisa com o tema Mediação Oral da Informação, a Literatura de Cordel Paraense em Perspectiva. A UEL possui um dos maiores e mais organizados acervos de literatura de cordel do país, com mais de 6 mil títulos. Fabrício está na UEL em contato com o Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação aqui da Universidade. Ele concedeu entrevista à UEL FM, esteve na rádio juntamente com Neide Zaninelli, diretora do Sistema de Bibliotecas da Universidade. Na primeira parte da entrevista que você ouve agora, o pesquisador conta sobre a paixão pela pesquisa e a interação com a Universidade Estadual de Londrina. A entrevista é de Leonardo de Jesus.
Desde a graduação, eu venho pesquisando a literatura de cordel numa perspectiva mais voltada para a organização da informação, que é onde nós, bibliotecários, nos sentimos mais à vontade para lidar com os acervos, né? Mas agora, no doutorado, eu me voltei para a perspectiva da oralidade. Então, os cordelistas, eles estão inseridos nesses espaços de oralidade, nas escolas, nas praças, nas feiras. E isso é muito importante para que a gente possa verificar como eles fazem essa mediação oral. Porque essa é a primeira vez em que eu estou trabalhando nessa perspectiva da linha de mediação. E ele tem essa característica da oralidade muito forte, que permanece inclusive nos folhetos, na sua estrutura, no seu estilo e na estética do cordel. Quando a gente se depara com aquelas rimas, os esquemas de rima, a metrificação, isso remete às cantorias nordestinas, onde o cordel teve a sua gênese. Então é muito importante que a gente resgate isso, essa questão da oralidade, porque na nossa área, na ciência da informação principalmente, nós nos voltamos muito para o registro da informação, os folhetos, e essa questão da oralidade é muito importante também, especialmente tratando do cordel. Então é importante que se faça essa pesquisa para compreender como o cordel pode ser utilizado, as potencialidades dele em outros ambientes, além do espaço dos acervos, das coleções, da organização, que também essa é uma parte muito importante, né, para que a gente possa recuperar e acessar esses materiais. E isso também para nós, bibliotecários, profissionais da informação que trabalhamos com isso, seria muito interessante a gente lidar com os cordelistas, verificar como eles fazem essa mediação, para que a gente possa aprender também com eles e incluir nas nossas práticas essas novas formas de mediar.
Perfeito. E como que o acervo da UEL ele tem auxiliado você aí nas suas pesquisas?
Eu sempre, em minha graduação, trabalhei nessa perspectiva dos acervos. Então, um dos maiores acervos de literatura de cordel do Brasil é o da UEL. E também muito bem organizado, assim, esse trabalho tem sido facilitado, né, com toda essa expertise da equipe em fazer esse tratamento técnico. Isso facilita muito a recuperação. Por isso que eu disse que é importante também a gente se voltar para essas questões da organização, né? Então, quando eu me deparei com o acervo de cordel da UEL, eu estou pesquisando agora a presença feminina das mulheres cordelistas, porque o cânone da literatura de cordel, a lista de autores e textos mais importantes desse gênero literário, ele foi elaborado a partir de uma pesquisa feita na Fundação Casa de Rui Barbosa por um francês chamado Raymond Cantel. Então, nessa pesquisa, no acervo e também em viagens que ele fez ao Nordeste, ele coletou muita coisa e também criou esse cânone, quais seriam os principais textos, os principais autores. E nesse cânone, a gente só encontra homens. E seria muito interessante a gente resgatar as histórias das mulheres, porque elas também fazem parte dessa tradição do cordel, mas elas estavam muito mais ligadas aos espaços de oralidade, às declamações, às cantorias. e nem sempre estavam publicando, ou quando publicavam, publicavam sob pseudônimos masculinos. Então, seria interessante também fazer esse resgate, ver que mulheres publicaram esses cordéis, quais usaram pseudônimos, para que a gente possa reinserir nessa historiografia a história dessas mulheres e também dizer que a literatura de cordel não é uma literatura exclusivamente masculina.
Fabrício, em que fase está a sua pesquisa?
Está numa fase bem inicial, eu estou no segundo semestre do doutorado, mas eu venho pesquisando desde a graduação. No meu mestrado, eu fiz um trabalho com os cordelistas paraenses, porque desse cânone que eu falei, das pesquisas do Raymond Cantel, eles também, os poetas da Amazônia, não estão inseridos. Então, eu fiz essa busca, né, por esses poetas. Lá em Belém, a gente tem a Academia Paraense de Literatura de Cordel. Então, a gente fez o resgate dessas trajetórias, dessas biografias, em formato de podcast, entrevistas com esses cordelistas. Isso foi compilado e está disponível num repositório digital que eu criei, que é o Poronga, Repositório de Cordéis do Pará.
Fabrício, para entender um pouco mais, você conheceu a UEL através desse professor, né, que era da pós aqui da nossa universidade, que agora atua na pós ali em Ciência da Informação também na Universidade Federal do Pará?
Isso. Quando eu estava fazendo minha pesquisa de mestrado, eu estava mais voltado para a linha de organização, que eu estava criando um acervo digital, né? E eu percebi que na nossa área havia essa lacuna, porque eu também me deparei com as pesquisas sobre oralidade. Então, eu comecei a pesquisar autores que trabalhavam a questão da oralidade na ciência da informação. Foi quando eu descobri a tese da professora Sueli Bortolin e também os trabalhos do professor João Arlindo, que trabalham a mediação oral da informação e da literatura. Então, a partir disso, eu criei o meu projeto de pesquisa, né, e submeti ao programa. Então, foi dessa maneira que eu conheci o professor João e os trabalhos também da professora Sueli, que são a base teórica da minha pesquisa. Quando surgiu a oportunidade dessa bolsa, que é uma bolsa do PROCAD Amazônia, que é um programa de intercâmbio, surgiu essa oportunidade de vir para a UEL, né? Então, eu escolhi porque tinha interesse de conhecer o acervo, né? Inclusive, já tinha ouvido falar desse acervo quando fazia o mestrado na Fundação Casa de Rui Barbosa. E assim, eu estou aqui, né? Meu orientador conversou com a professora Sueli e a gente alinhou isso.
Estamos conversando com o pesquisador Fabrício Alves da Silva, da Universidade Federal do Pará. Fabrício, quando foi que você começou a se interessar por esse tipo de literatura? Você havia comentado que é algo que vem com você desde a graduação, mas ela nasce, de fato, na graduação?
A minha família, meu avô, era um cearense e que gostava muito da literatura de cordel. Na minha infância, eu não tive esse contato. Eu convivi pouco com ele. Mas quando eu entrei na graduação, eu me deparei com isso em Belém do Pará, né, que nós temos a academia, e os cordelistas, eles estão muito envolvidos com a universidade. E num trabalho de algumas colegas na graduação, eu pude conhecer um dos cordelistas, que é o Antônio Juracy Siqueira, que é um cordelista muito performático, muito ligado a esses espaços de oralidade e também trabalha muito a questão da Amazônia. Então, isso para mim tocou lá no fundo, me identifiquei com aquela poesia e eu pude, eu vi esse despertar do interesse pela literatura de cordel. Então, fiz o meu TCC sobre esse tema, voltado para acervos também, a importância de cordel, da presença do cordel em acervos de biblioteca. E com o tempo, esse hiperfoco, ele foi aumentando. Comecei a verificar isso dentro da minha casa, no seio da minha família, né? Perguntar para as pessoas a relação delas com o cordel. E a minha tia conta histórias, né, de quando o meu avô, eles moravam no interior do Pará, né, na zona rural, e o meu avô saía, né, todo mês para fazer as compras, e ele sempre voltava com um folheto. E eles se reuniam à noite, no final das refeições, para fazer a leitura desses folhetos. E, inclusive, eu fiz uma gravação da minha tia falando sobre isso, que foi o que também me motivou a fazer minha pesquisa de mestrado, a entrevistar os cordelistas, porque a forma como a memória é trazida oralmente, com muita emoção, isso me tocou e me inspirou muito a pesquisar mais sobre cordel.
A literatura de cordel, que na época nós chamávamos de romances ou folhetos, era uma das principais diversões lá no interior onde nós vivíamos. E, na época, nós morávamos na comunidade de Serra das Areias e, com muita dificuldade, né, a pés, varando por meio de matos para chegar até a cidade, na época, né, meu pai vinha e quase sempre voltava com romance novo, sabe? Para fazer a alegria de todo mundo. Meu pai era o senhor Raimundo João da Silva, que veio do Nordeste muito criança, mas que também era um profundo conhecedor da literatura de cordel, que não hesitava em gastar um pouco do dinheirinho que conseguia comprando os romances, os folhetos, para divertir a gente lá na colônia. Quando alguém comprava um romance novo, as famílias se reuniam em torno de uma lamparina, que era a única iluminação que tinha na época, e todos se reuniam para ouvir as histórias, sabe? Eram histórias divertidas, quando não eram de bravura, de amor, sabe? E eram todos muito interessantes. Meu pai, quando comprava um folheto, meu Deus, eu na época era a única que sabia ler da família. Meu pai era analfabeto, minha mãe sabia também, minha mãe sabia ler. Mas era sempre eu quem lia as histórias. E o que mais me deixava meio irritada é que meu pai me fazia repetir uma leitura por várias vezes, entendeu? Ele me fazia ler muitas vezes o meu romance e ele ficava chato, né? Repetitivo. E também tinha uma coisa que a gente fazia, que, por exemplo, a gente sabia de alguém que tinha um romance, a gente ia lá e emprestava, aí a pessoa vinha emprestar da gente, a gente trocava, entendeu? Para não ficar tão repetitivo, né? A gente fazia as trocas. E é isso, gente. Meu pai era nordestino, né? A família dele toda nordestina, e eles gostavam muito, sabe? E eles trouxeram aqui para o nosso interior, né? Porque era uma colônia de muitos nordestinos, e fizeram com que todos gostassem da literatura de cordel, que até hoje existe, né? E que nunca se acabe.
O pesquisador Fabrício Alves da Silva, em entrevista a Leonardo de Jesus. Amanhã, a segunda parte da entrevista vai contar com a presença de Neide Zaninelli, diretora do Sistema de Bibliotecas da UEL. Você vai saber mais sobre o acervo aqui da universidade, a origem e importância do cordel, em que região é mais popular. Também vamos falar sobre a estrutura. Os poemas em cordel seguem regras de métrica e rima. Amanhã, na segunda parte da entrevista.
A UEL e você.